Bom dia, 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 9 horas em Cabo Verde, 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Os temas deste jornal.
Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Neste jornal, as mulheres vestidas de preto em São Tomé contra a violência doméstica e o abuso sexual de menores.
Vamos ao desenvolvimento. É agora que começa o jornal com a edição de João Pereira da Silva.
Em última hora foi conhecido esta manhã o Prémio Moa Ibrahim 2020, prémio para a boa governação em África. Foi para o presidente cessante do Níger, Mamadou Issoufou. Deixará o cargo no fim do próximo mês de abril. É a primeira transição democrática entre dois presidentes eleitos naquele país. O Níger é um dos países mais pobres do mundo. E o Issoufou, de 68 anos, foi presidente durante uma década e renunciou a um terceiro mandato. Os estrangeiros impedidos de entrar em Portugal passam a partir de hoje a ter direito a apoio jurídico nos aeroportos. É uma mudança implementada um ano depois da morte de Yuor Omniuk nas instalações do CEF no aeroporto de Lisboa. Ouvido esta manhã pela Antena 1, o bastonário da Ordem dos Advogados de Portugal defendeu que se este sistema já estivesse em funcionamento naquela altura, poderia ter evitado a morte do cidadão ucraniano.
Pois, no caso do cidadão ucraniano, a nosso ver, nunca se teria passado se ele tivesse tido assistência de um advogado nesse momento, porque parece que foram levantadas suspeições injustificadas relativamente ao cidadão, que precisamente por isso ele não teve os seus direitos protegidos e acabou por ficar numa situação de falta de proteção. Se tivesse um advogado a quem referiria as razões de vir a Portugal e o que se passaria e o que é que lhe disseram por parte dos inspectores, o advogado veria se há uma justificação para a recusa ou não e reagiria adequadamente perante esta questão.
Menezes Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados de Portugal. A partir de hoje, os advogados vão estar a cumprir escalas no aeroporto de Lisboa em permanência. Nos restantes aeroportos portugueses vão estar em regime de prevenção. O primeiro-ministro e líder do MPD, partido no poder em Cabo Verde, reconhece que Carlos Veiga é um excelente candidato à presidência da República, dando garantias de cumprir a Constituição.
Dr. Carlos Veiga é um excelente candidato a presidente da República, pela sua vivência, o seu percurso, pela sua experiência, a sua integridade enquanto homem, mas enquanto político, que dá todas as garantias de ser um bom guardião da Constituição da República Cabo-Verdiana e também um conhecedor muito profundo da realidade económica, social e política do país.
Carlos Veiga apresentou formalmente a sua candidatura às presidenciais em Cabo Verde, que se realizam em outubro deste ano, apresentou a semana passada, na quinta-feira. A embaixadora da União Europeia em Cabo Verde reafirma o compromisso da União de ajudar o arquipélago na aquisição de vacinas contra a Covid-19. Para já, enquanto financiadora da plataforma global de vacinação COVAX, Bruxelas garante pelo menos 20% de vacinação da população do arquipélago.
Temos a garantia, enquanto financiadores do COVAX, nós temos a garantia que o COVAX irá financiar 20% de vacinação de 20% da população cabo-verdiana. Portanto, que haverá remessas de vacinas que serão enviadas para vacinar cerca de 111 mil pessoas, portanto, 20% da população.
Para além das vacinas no âmbito da COVAX, Cabo Verde pode vir a beneficiar de um lote de vacinas excedentárias adquiridas através da Team Europa. A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Moçambique começou hoje, em todo o país, com a vacina Verocell, uma vacina oferecida pela China. A prioridade é para os profissionais de saúde, mas também, nesta primeira fase, devem ser abrangidos idosos que vivem em lares, trabalhadores destes mesmos espaços, bem como as forças de defesa e segurança e doentes com diabetes. Agora Angola. Os alunos formados no Instituto Médio Agrário de Negage, no norte de Angola, estão preparados para começar a trabalhar no campo. Mas os jovens encontram dificuldades para entrar no mercado de trabalho. Correspondente José Silva, no UIGE.
No IMAN, os professores também criaram um gabinete que apoia a inserção do aluno no mercado de trabalho.
Tem inserido os alunos na vida ativa, quer na vida do estágio, para depois então procurarem ser enquadrados no emprego efetivo.
Dos alunos que saíram, por exemplo, no último ano letivo, quantos é que vocês conseguiram enquadrar?
Bem, no último ano letivo nós tivemos 30 alunos inseridos já no mercado de trabalho, concretamente na empresa Sul a Norte.
Professor José Kusunga, responsável pelo gabinete que apoia a inserção dos alunos no mercado do trabalho. E os alunos, muitos, vieram para o IMAN porque têm vocação e gostam de trabalhar no campo. É o caso das histórias que ouvimos dos jovens José Manuel, que veio de Luanda, e da Susana Pedro, estão no terceiro ano.
Sou mesmo da província 2 e sempre foi vontade minha estudar aqui no IMAN. Eu tenho o sonho de ter uma fazenda e como meus pais também já têm fazenda.
Como é que foi essa ideia de sair de Luanda e vir estudar no Negajo?
Eu sempre sonhei ser um fazendeiro. E o meu pai, enquanto a instituição, me disse que tinha que estudar aqui no curso que eu procurava.
As histórias dos alunos do IMA no Instituto Médio Agrário do Negajo, na província do Uís.
Histórias recolhidas pelo correspondente José Silva, justamente no Uís. O navio-patrulha Setúbal, da Marinha Portuguesa, está desde hoje em Bissau, numa missão de cooperação bilateral que se prolonga ao longo da semana. Trata-se da mais recente embarcação da Armada Portuguesa. Correspondente Fátima Camará.
Arisa nota, a embarcação saiu de Lisboa no passado dia 1 deste mês e vai participar em exercícios internacionais, ações de cooperação e de presença naval em Angola, Cabo Verde, na Guiné-Bissau, na Nigéria e em São Tomé e Príncipe. Depois de chegar ao porto de Bissau, vai permanecer em águas nacionais até a próxima sexta-feira. O navio Setúbal é comandado pelo capitão de fragata Artur Jorge Martins Dias Marques, com uma guarnição de 58 militares, incluindo uma equipa de abordagem. De acordo com o programa, neste primeiro dia da visita, o capitão de fragata Dias Marques apresentará cumprimentos protocolares ao embaixador de Portugal em Bissau e amanhã, segundo dia, será reservado a trabalhos de rotina. Na próxima quarta-feira, realiza-se uma conferência no Centro Cultural Português com temas ligados à segurança marítima, destacando o Golfo da Guiné. Também os militares e civis serão chamados a proceder uma visita restrita ao navio e termina com uma conferência de imprensa a bordo do navio. O navio Setúbal termina a visita na próxima sexta-feira e segue-se para Cabo Verde.
Justamente na Guiné-Bissau, o Dia Internacional da Mulher é marcado com o lançamento de documentos estratégicos para dar poder e melhorar as condições de vida da mulher guineense. As comemorações são marcadas com o lançamento da plataforma digital do projeto 50 milhões de mulheres, têm palavras, um projeto suportado pelo Ministério da Mulher, Família e Solidariedade Social. E centenas de mulheres santomenses vestiram-se de preto nesta segunda-feira, 8 de março, contra a violência doméstica e o abuso sexual de menores no arquipélago. A iniciativa integra uma dezena de associações de defesa das mulheres, correspondente aos Carmedeiros.
Neste Dia Internacional da Mulher, o luto invadiu a maioria das instituições públicas e privadas de São Tomé e Príncipe.
É luto pelas crianças abusadas, pelas centenas de crianças abusadas até hoje, diante da nossa passividade. É luto pelo medo que nós todas as mulheres temos, inclusive homens também, porque eles são pais, e nós mulheres podemos ser alvo e nossas crianças serem alvo de violência sexual.
Jéssica Neves é porta-voz da Plataforma da Sociedade Civil contra a Violência Sexual em São Tomé e Príncipe, que formulou um pedido à Assembleia Nacional para que 12 de maio seja institucionalizado como o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual.
Foi a 12 de maio de 2016 que 3 mulheres foram assassinadas na Trindade. Uma menina adolescente estava sendo abusada pelo padrasto, falou com a mãe denunciou o padrasto e ele, quando soube, chegou em casa, matou a mulher e as duas filhas dela.
Quebre o silêncio, chega de abuso sexual. É com este lema que esta plataforma da sociedade civil pretende travar os crimes de violência sexual no país.
O cenário é péssimo em São Tomé. Dados oficiais dizem que só de abuso sexual de menores no ano passado, 2020, foram registradas 621 denúncias. Quando nós sabemos que geralmente a denúncia é só a pontinha do iceberg.
A plataforma da Sociedade Civil São Tomense contra a Violência Sexual vê com muita preocupação os estragos sociais provocados pelo abuso sexual de crianças no país.
A pandemia está a exacerbar as desigualdades de género, é uma afirmação de António Guterres. O secretário-geral das Nações Unidas diz mesmo que a crise pandémica tem rostos de mulher e apela a uma mudança de mentalidades. Num artigo publicado hoje no Jornal Público, Guterres lamenta que a Covid-19 esteja a eliminar anos de progresso em direção à igualdade entre homens e mulheres e salienta que o processo de recuperação económica é uma oportunidade para reverter as desigualdades salariais. Marcelo Rebelo de Sousa acredita que os passos dados para salvaguardar a igualdade de género em Portugal não são ainda suficientes. Numa nota publicada no portal da Presidência da República, na internet, o presidente português afirma que é necessário passar das palavras aos atos e por isso decidiu integrar mais mulheres na sua equipa no Palácio de Belém. Também o primeiro-ministro António Costa sublinha que a igualdade de género deve ser uma causa universal de todos os dias. Através da rede social Twitter, Costa salienta que no atual contexto da pandemia de Covid-19, as mulheres têm sido mais afetadas pelos impactos sociais e económicos. António Costa sublinha, por outro lado, que têm sido registados progressos na diminuição das desigualdades de género, mas o país não pode abrandar. O Senegal continua a ferro e fogo. O líder da oposição deve ser hoje ouvido em tribunal. É acusado de violação, um caso que desencadeou em violentos protestos que têm a capital Dakar como cenário central. Germano Campos.
As escolas senegalesas estão encerradas pelo menos até dia 15 deste mês, depois dos violentos protestos que paralisaram Dakar e que as autoridades acreditam vão continuar esta semana. Pelo menos 5 pessoas morreram na sequência da prisão na passada quarta-feira de Ousmane Sonko, líder da oposição, acusado de ter abusado sexualmente de uma mulher empregada num salão de beleza. Sonko nega tudo e diz que a prisão tem motivações políticas. Os opositores do presidente Macky Sall convocaram para hoje novos protestos na sequência dos que, a semana passada, transformaram as ruas da capital numa zona de guerra, com choques violentos entre a polícia e os manifestantes em fúria. Bancos, lojas e estações de abastecimento de combustível fecharam, bem como supermercados e outros estabelecimentos comerciais, temendo o pior. Tudo isto acontece em plena pandemia da Covid-19, com graves consequências económicas e de um recolher obrigatório noturno. A influente Liga dos Imãs e Sacerdotes do Senegal já pediu a libertação do Sonko e o regresso à calma no país.
Duas notas mais, 30 mortos e 600 feridos. É o mais recente balanço das explosões registadas ontem na Guiné Equatorial. O incidente aconteceu num quartel militar em Bata e terá tido origem num ato de negligência de soldados durante o armazenamento do arsenal. O presidente da Guiné Equatorial já pediu ajuda internacional para enfrentar esta enorme explosão que ocorreu ontem à tarde, como disse, nos paióis do exército, onde estavam depositadas missões. E o Papa Francisco deixou esta manhã o Iraque, depois de uma visita histórica que começou na passada sexta-feira. Foi a primeira vez que um líder da Igreja Católica se deslocou a território iraquiano. A expectativa era elevada, foi montado um forte dispositivo de segurança, uma vez que a visita foi considerada arriscada, mas decorreu sem incidentes.